Retornamos então à nossa reunião. Saudar a presença do ex-vereador e presidente dessa casa, Mauro Brum. Seja sempre bem-vindo a esta casa. O vereador Egídio Carvalho vai assumir a secretaria, os trabalhos. Quero informar os vereadores que após a reunião nós vamos ter uma reunião na sala da presidência para tratar sobre as homenagens que ainda ocorrerão este ano nesta casa e que os vereadores terão que indicar alguns nomes. Vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, só quero enviar meu carinho, meu abraço especial ao ex-vereador Mauro Brum, bem-vindo a esta casa, desejando ao senhor sorte e pronto restabelecimento, Carlos Miller da Silva. Retransmita aí, por favor, ao vereador Mauro Brum.
Da mesma forma, senhor presidente, gostaria de cumprimentar com muita distinção, com muita galhardia, com muito respeito, meu querido amigo, colega, parceiro, tive a honra de votar em Vossa Excelência em 2016, que é o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, ex-secretário municipal, Wilson Mauro da Silva Brum. Muito honrado com a sua presença no plenário. Um grande abraço, um carinho ao senhor e à sua família.
Bom, agora que o senhor está me ouvindo, vereador, carinho especial, desejo plena recuperação, que volte a estar conosco e o prazer de tê-lo nesta casa, nesta manhã. Grande abraço. Vamos então ao requerimento de tribuna livre número 36, protocolo 810/2021. Vereador Egídio Carvalho solicita espaço de tribuna livre aos componentes do CRAM, a fim de informar sobre ações referentes à Lei Maria da Penha. Eu quero retirar esse requerimento pelo fato de já ter sido feito o encaminhamento pela vereadora Azul Mancinel. Peço então
a
retirada do requerimento.
Em votação, a retirada do requerimento de tribuna livre. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Está sendo retirado o requerimento do vereador Egídio Carvalho. Questiono os vereadores se há requerimento verbal. Não havendo requerimento verbal, passamos para as indicações. Vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, solicito a retirada da indicação número 114 para alguns ajustes, visto que também estamos com o plano plurianual em análise nessa casa, e talvez essa indicação seja mais bem encaminhada via PPA.
Perfeito. Então, antes de nós votarmos a retirada da indicação do vereador Celso, peço desculpas que o vereador Egídio havia solicitado que tenha um requerimento verbal.
Exatamente, senhor presidente, o meu requerimento verbal pede a exigência da carteira de vacinação para todos aqueles que vão participar dos eventos relativos à Semana Farroupilha. Nós teremos bailes, nós teremos eventos em todos os centros de tradições gaúchas, nós teremos jantares, o cumprimento, evidentemente, a exigência do cumprimento do decreto, como distanciamento social, uso de álcool gel e de máscara, mas entendo que todo o cidadão uruguaianense, ou grande parte dos cidadãos uruguaianenses, já tenham a sua carteira de vacinação, com uma ou duas doses. Então, entendo que seria compreensível e como uma forma de nos resguardarmos da questão Covid-19, exigirmos, né, que esses centros de tradições gaúchas e que a coordenação da Semana Farroupilha, então, institua a exigência da apresentação da carteira como forma de nos garantirmos mais ainda contra o Covid-19. Esse é o requerimento verbal que faço, senhor presidente.
Feito o registro, requerimento vereador Egídio Carvalho, registro, o requerimento verbal está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O requerimento está aprovado. Então, passamos para indicações. O vereador Celso Duarte solicitou a retirada da indicação 114. Eu coloco em votação a retirada da indicação 114. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A indicação foi aprovada, a sua retirada. Indicação 115.
Indicação 115, protocolo 815 de 2021. Do vereador Celso Duarte, indica ao Executivo alteração dos dias do recolhimento do lixo no interior do município.
Vereadora Zuma, presidente, essa indicação ela se deve a uma demanda que me foi repassada por alguns moradores, especificamente da barragem São Churi, de São Marcos também, relatando que a retirada, o recolhimento do lixo ocorre lá aos sábados, uma vez por semana, aos sábados. Me mencionaram também que antigamente acontecia nas segundas-feiras, e não entendem essa mudança, segundo os moradores, né? Mas é meio óbvio a gente colocar que aos sábados, sendo que é uma região do nosso município que recebe muitos visitantes aos finais de semana, o lixo se acumula sábado e domingo e depois fica aquele lixo acumulado a semana inteira até ser retirado no outro sábado. Então, na nossa indicação, a gente sugere que seja feito o recolhimento duas vezes por semana, mas, se não puder ser feito duas vezes por semana, que seja feito às segundas-feiras. Acho que seria mais lógico, né? Só para deixar mais esclarecido o que é essa nossa solicitação, que envolve o recolhimento do lixo no interior do município.
Perfeito, vereador Celso. Eu também já havia conversado com o secretário sobre esse assunto. É um assunto pertinente. E que eles estavam aguardando um novo edital para poder modificar no edital exatamente os dias. Eu até na época eu sugeri dois dias, me parece que não vai ser possível devido ao ônus, né, dos custos, mas que pelo menos fique na segunda, na terça-feira, que justamente hoje o recolhimento da barragem é no sábado, por exemplo. Quem vai para a barragem vai na sexta, vai juntar lixo até domingo. Então o caminhão passa no sábado e o lixo fica de domingo até o outro sábado. Então é prudente e apoio totalmente sua indicação.
Indicação número 116, protocolo 817 de 2021, do vereador Egídio Carvalho, indica ao executivo que determine a instalação de câmeras de vídeo monitoramento em todas as empresas que se instalarem em Uruguaiana.
Vereador Egídio Carvalho.
Senhor presidente, baseado naquele fato envolvendo a Câmara Municipal de Vereadores, quando a sua fachada foi pichada por indivíduos, e só possível foi a sua identificação, porque nós, a Câmara Municipal, tem câmeras para a parte externa. Entendo que, diante do momento que ora se vive, de extrema preocupação, a partir do evento Praça Barão do Rio Branco acontecido no domingo passado, entendo que seria procedente e não muito dispendioso ao comércio de Uruguaiana instalar câmeras, né? Isso dependeria até, essa instalação ficaria condicionada à liberação do alvará para os estabelecimentos comerciais, os novos estabelecimentos comerciais. Então seria uma ferramenta fundamental, e é fundamental a câmera, para a identificação de crimes, de delitos, de fatos lamentáveis que muitas vezes proporcionam à polícia, à brigada, enfim, às autoridades policiais, a dificuldade de identificação e de responsabilizar quem pratica esse tipo de delito. Então, esse meu requerimento pede, né, que seja, então, exigido de todo comerciante, aquele que for instalar a sua empresa, uma câmera para a parte externa, para conseguir identificar não só bens ao patrimônio público, como também não bens, danos ao patrimônio particular pessoal, como também ao patrimônio público. Esse é o requerimento que faço e espero que seja. Concedo uma parte ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Apenas para fins de esclarecimento de uma dúvida, quem pagaria, quem arcaria com esse custo?
Se é um investimento de cada empresa, a minha sugestão, isso ficaria a critério dos proprietários, entendendo que, diante do que significa hoje a segurança pública e os prejuízos que esse tipo de vandalismo, esse tipo de invasão da privacidade particular proporciona, entendo que seria procedente, vereador Marcelo Lemos.
Eu passo a palavra ao vereador Marcelo e peço a palavra.
Assumo a condução dos trabalhos e a palavra está com o vereador Carlos Delgado.
Vereador Egídio, entendo completamente a sua preocupação com a questão de segurança pública, mas me parece que hoje é inviável essa sua ideia, uma vez que o empresário já tem diversos custos, ônus, para empreender. E esse é o papel do Estado, né? Claro que a empresa que tem condições de aportar com uma câmera de vídeo monitoramento, ou outros aparatos de segurança, com certeza isso aí ajuda, auxilia ainda mais para que os órgãos de segurança possam prestar seus serviços. Mas me parece que a gente querer cobrar isso, no geral, não é o adequado. E ainda, o que me parece que nós precisamos, o retorno, sim, de câmeras de vídeo monitoramento nas vias públicas, né? Que esse seria o caminho, eu acredito, para a gente poder avançar nesse sentido também.
Obrigado. Muito bem. Só para complementar, então, senhor presidente.
Um minuto, vereador, te dou a parte.
Devolvo a condição dos trabalhos ao vereador Carlos Delgado.
Te dou dois a parte.
Senhor presidente, em tratando-se de câmeras de monitoramento em via pública, eu já também enviei requerimento pedindo o restabelecimento dessas câmeras. Agora, se nós formos olharmos pelo lado do que compete ao Estado, nós temos, o Estado teria que nos suprir da questão saúde plenamente, não nos supre, não nos atende. O Estado não nos atende plenamente em tratando de segurança pública. O Estado não nos atende numa série de fatores que é responsabilidade da União. Então, se nós nos basearmos que é responsabilidade, o senhor fica tranquilo quando o senhor ultrapassa a Praça Barão do Rio Branco, agora está interditada, às 5 da manhã, o senhor tem total segurança, o Estado lhe garante a sua integridade física, ou quando o senhor, por exemplo, né, está com o seu carro e bate, proporciona um acidente em via pública e alguém ali lhe aborda para saquear o seu automóvel. O Estado garante a sua segurança? Óbvio que não. Tanto quanto saúde. Temos plenamente esse tipo de atendimento? Não. Quem não tem plano de saúde não tem um atendimento de primeira. Então, essa é a grande realidade. Entendo que, é filosófico dizermos, é obrigação do Estado, saúde, educação e segurança pública. Mas não é plenamente assim, não é exatamente como prevê a legislação, e nós não temos... Né? Ao pé da letra aquilo que deveria estar acontecendo, lamentavelmente. Mas, tudo bem, concordo com as opiniões dos amigos, dos colegas, e se houver não concordância dos colegas, eu retiro o requerimento.
Vereadora Manuela.
Mas que fique claro aqui que não é uma coisa ruim, que seria ótimo se todas as empresas, todo mundo tivesse... Mas os pequenos não tem como, é um sistema, uma coisa cara. E quem tem condições faz. Eu acho perfeito. A Maria seria uma solução ótima, já que o Estado não chega em todos os lugares, todo mundo tem câmera. O que a gente não pode é obrigar, porque tem muita gente que não tem recurso para fazer isso. Mas de pequeno porte também, porque é uma coisa fácil de se exigir de grandes empresas, mas as grandes empresas já fazem. E as novas... Tá, seria para as novas, mas e as pequenas, e as que não têm condições? Acho complicado.
Peço uma parte.
Concedo a parte para o vereador.
Exatamente, vereador Egídio. Não é contrário à sua indicação, é que a gente quer estar buscando entender justamente isso daí. A ideia é ótima, mas a gente não pode obrigar ninguém a ter o custo, o ônus de instalar câmera, uma vez que... 80% do nosso comércio são de pequenos e médias empresas. Quem tem condições, é a mesma coisa do plano de saúde. Quem tem condições tem o plano de saúde. Quem não tem condições tem que ir para o SUS. Né? Então, é o caminho. O ideal seria que todas as empresas tivessem. Ou o ideal seria que nem precisasse ter câmeras. Enfim, mas a gente não... Me parece que essa ideia seria um pouco inviável.
Muito bem, eu retiro o meu requerimento, mas não deixo de manifestar meu descontentamento pelo que aqui foi proposto, no sentido de quem tem dinheiro tem educação, tem escola de qualidade. Quem tem dinheiro tem atendimento de saúde de qualidade. E quem tem dinheiro tem segurança de qualidade. Então essa é a grande realidade com que nós convivemos hoje. Mas retiro o meu requerimento, então, baseado nas opiniões dos distintos colegas. Respeito, mas não concordo.
Vereador Paulo Candubim.
Bom dia, meus colegas vereadores, presidente da Câmara, pessoal que acompanha essa live aí. Mercado Livre. Câmera com visão noturna, R$ 185,00. R$ 146,00, R$ 113,00. Por que que eu estou dizendo isso? Eu também acho que não pode ser obrigado empresas a terem câmera. Então, quero aproveitar esse nosso debate aqui para crescer um pouco mais. Para sugerir, então, para que empresas que estejam interessadas em participar, em colaborar com a segurança, que não custa tão caro assim. Às vezes, um investimento que pode ajudar na segurança do seu próprio patrimônio e de vidas que circulam, principalmente durante a noite. Realmente, o Estado não consegue suprir todas as necessidades, nem em saúde, nem em segurança, nem em transporte. Somos um país altamente imperfeito. Nós somos um país solidário, onde as pessoas podem e devem colaborar, né, com a segurança, com a saúde, com a educação, com o transporte. Obrigado.
Vereadora Zuma Sinel.
Só para corroborar com o requerimento do a indicação, nós temos cidade de São Gabriel, onde foi notícia estadual e acredito que até nacional, que em parceria, né, com a segurança pública, com a prefeitura, os moradores de São Gabriel estavam colocando em suas casas e colaborando com a segurança da cidade câmeras em suas residências. E isso viralizou na cidade de São Gabriel, onde a cidade se sentiu mais segura em relação ao monitoramento de câmeras. Quanto às empresas, né, aí fica esse porém, né, fica essa descontentamento, quem sabe, de empresas menores, né, que talvez não tenham, né, o soldo, né, necessário para fazer esse monitoramento. Mas eu acredito que as grandes empresas poderiam sim se somar. Depende da forma como será colocada essa indicação, quem sabe uma opinião da vereadora Zuma, quem sabe o vereador Egídio retira e faz um formulamento, né, mais acessível para que quem possa entrar juntamente com ele, né, as empresas que possam se manifestar favorável, as que quiserem, é claro.
Muito bem. Senhor presidente, eu quero nesse momento mandar um abraço especial ao Anderson Estevão. Ele nos assiste nas lives e diz que tem muito proveito acompanhar esse trabalho que é feito através de transmissão aqui, direto das sessões plenárias. Anderson Estevão é nosso assíduo assistente. Mas das sessões da Câmara, evidente. Aceito todas as sugestões, né? Eu acho que todas elas são procedentes. A opinião do vereador Paulo Clambim nos colocou aí a situação e colocou-nos aí uma avaliação do que significa um investimento para vídeo monitoramento, né? Vereadora Manuel também tem suas razões. Então, por que não elaborarmos um documento com todas essas correções e com todos esses detalhes que são significativos, importantes e que vão trazer, logicamente, benefício à nossa segurança pública?
Vereador Marcelo.
Querido, estimado colega vereador Egídio Carvalho, Vossa Excelência sabe da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, pelo seu histórico, e compreendo a vossa intelectualidade como uma usina de grandes ideias. Mas nessa pauta não coaduno. E vou um pouquinho mais longe. Obviamente que jamais vou querer ingerir sobre o gabinete de Vossa Excelência. Mas mesmo que Vossa Excelência refaça o documento, eu não vou concordar. Por quê? Primeiro, o vereador Canubim pesquisou no Mercado Livre, válido. Mas um sistema de vídeo monitoramento não custa R$ 180. Quanto custou o sistema de Vossa Excelência lá do bar, vereadora Manuela?
Há quase 5 anos atrás, R$ 3.000.
O de Vossa Excelência, vereadora Márcia, da escola?
É, mais ou menos, mais de 5 anos, mais R$ 3.000. Porque tem o cabeamento também.
Aí nós temos hoje um cidadão brasileiro que trabalha em média 5 meses para pagar tributos. O Estado é paquidérmico? É. É atrasado? É. Temos carência de segurança pública? Temos. Mas não é onerando aqueles que estão produzindo que nós vamos resolver o problema da segurança pública no nosso país, no nosso município. Fica a minha manifestação totalmente desfavorável à sua proposta, vereador Egídio. Aquele que quer, assim o faz. Como a maioria das grandes empresas uruguaianas tem sistema de vídeo monitoramento. As médias que podem ter, as pequenas que podem ter, também o têm. Agora, obrigar, forçar aquele que daqui a pouco luta pela sobrevivência diariamente, tem a expectativa de uma venda, tem a expectativa de um contrato, vereador Azuma, para que possa efetuar os seus pagamentos, para que possa honrar os seus compromissos. Ninguém quer estar no Serasa. Ninguém quer ficar devendo. Acabamos de sair de uma... Acabamos de sair, não. Estamos a passos de tartaruga saindo de uma grave crise. E aí vamos onerar ainda mais quem já é onerado. Passo com todo o prazer os dois a partes, vereador Egídio.
Peço a palavra, senhor presidente.
Já passou?
Isso.
Me passou os dois a partes, vereador Padovan, mas eu quero, respeitando logicamente a ideia do vereador Marcelo Lemos, pelo qual tenho profunda admiração, mas quando o vereador Paulo Clino bem fez referência ao preço de 200 e alguma coisa, o que é o que custa uma câmera, sabidamente, vereador Marcelo Lemos, por pequeno que seja um estabelecimento, eu acredito que dificilmente lá não exista um pequeno computador, nem que seja em preto e branco, um monitor em preto e branco, que é o que requer e que é o que significa todo o contexto, toda a parafernália, para que se possa então instalar uma câmera, ou duas câmeras, ou três câmeras. Então, o que aconteceria, no meu entendimento, claro, se alguém for colocar toda a aparelhagem de monitoramento, deveria ter o monitor, não é? Deveria ter a câmera e os cabos, que não custam muito, né? Então, esse conjunto, evidente que deve custar em torno de R$3.000. Agora, difícil é encontrar ou numa residência ou num estabelecimento comercial quem já não tenha, por simples que seja, e não precisa de grande capacidade esse tipo de equipamento, basta que mostre a imagem mesmo em preto e branco, não há necessidade também da câmera ser colorida, né, vereador Paulo Clarbin? Então, seria um equipamento a mais para, de repente, ter essa segurança, que, no meu entendimento, é fundamental. Essa é a minha opinião, vereador Marcelo Lemos.
Concluí, senhor presidente. A segurança é fundamental, vereador Egídio. E ninguém discorda, em absoluto. Punam-se os culpados, prendam-se os criminosos. Por óbvio, o Estado Democrático de Direito assim o prevê. Porém, incutir na prática mais um imposto a quem está produzindo, não. 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 Segundo ponto, e não sou um liberal, não me confunda, mas agora, onde fica o direito do empresário de gerir a sua própria empresa? Agora esta casa irá dizer ao empresário como ele administra a sua empresa. O proprietário do determinado estabelecimento é obrigado, porque a Câmara, sim, decidiu, a colocar câmera no seu estabelecimento, mesmo que não queira. Não concordo.
Bem, peço a palavra, senhor presidente.
Vereador Bispo Adovan.
Concedo a parte.
Muito obrigado pelo a parte. Vereador Marcelo Lemos, eu apresentei o meu requerimento, e a partir do momento em que esse assunto tornou-se discussão, com a participação do vereador Paulo Clenobing, com as ideias da vereadora Zuma, com as ideias de quem mais... Bom, eu, talvez o senhor não tenha ouvido quando eu disse que eu acatava as sugestões dos colegas, e uma delas seria, possivelmente a vereadora Zuma, que seria opcional Talvez o senhor não tenha ouvido. Eu não estou radicalizando e exigindo. Eu já aceitei a ideia dos colegas e buscando o melhor, buscando chegarmos a consenso. Então, o senhor está fazendo referência e sendo taxativo que eu ainda estou exigindo a obrigatoriedade do comércio instalar câmeras de segurança. Não, absolutamente. Aceitei e fui sensível e disse que aceitaria todas as ideias dos colegas. Então, apenas essa correção. Talvez o senhor não tenha escutado, não tenha ouvido, não tenha prestado atenção quando me dobrei, me rendi às ideias dos colegas. Muito obrigado.
Vereador Cristiano.
Eu peço, bom dia a todos, eu peço uma parte e passo...
Pede a palavra.
Isso, peço a palavra, perdão, e passo ao vereador Marcelo.
Obrigado, vereador Cristiano. Querido colega, estimado colega vereador Egídio, eu compreendi, e também compreendi, e presto muita atenção, e também compreendi quando Vossa Excelência disse que irá representá-lo com alterações. Mas a grande questão é que já é opcional. Hoje já é opcional. As empresas que querem instalar o seu sistema, instalam. Um sistema que não custa R$200. Não custa 180. Não, mas foi dado a entender que seria. Foi dado a entender que era barato. Foi dado a entender que era barato. Foi dado a entender e não é. Tem custo de instalação, tem custo de cabeamento, tem custo de estrutura metálica, tem vários custos. Não é simples. Não é simples. E a Câmara de Vereadores ter ingerência sobre uma empresa privada? Não. A empresa já paga seus tributos. E opcional a instalação? Já o é. Já o é. E respeito a opinião de todos. Só discordo. Isso é democracia. Não estou influindo na propositura. Cada um pode propor o que compreender. O protocolo aceita. O protocolo é uma instituição que deve ser melhor valorizada. O protocolo aceita. Eu apenas não concordo. Porque não entendo e não aceito que nós coloquemos ainda mais custos a quem está produzindo. Simples.
Me dê uma parte. Qualquer um que possa me dar uma parte.
Eu peço a parte, senhor presidente. Passo a palavra ao vereador Paulo.
Vereador Marcelo, também tenho uma consideração imensa com o senhor, com o vereador Egídio, mas entendo a preocupação do vereador Egídio. Entendo a preocupação dele. Só acho que não podemos transformar isso aqui numa peça de teatro, por causa de uma câmera de televisão de R$168. Eu lhe escutei agora, o senhor, por favor, me escute. O senhor falou em democracia, democracia é isso. Eu não vou usar essa oportunidade para fazer poesia. E o que eu quero dizer é que eu estou também preocupado, sim, com segurança, assim como estou preocupado com saúde, com educação, com um monte de outras coisas aí. E entendo a preocupação do vereador Egídio, entendo a preocupação dele, entendo a preocupação da Manuela, mas ninguém disse que a instalação de uma câmera aqui custa R$169. Eu disse que no Mercado Livre uma câmera custa R$169, o que eu acho que não é uma coisa apavorante. Tá? Acho que não é uma coisa apavorante. Qualquer empresário que queira colocar não é um grande sacrifício. Entendo a preocupação, não vou polemizar, mas também não vou fazer teatro. Obrigado.
Vereador Celso Duarte.
Presidente, peço a palavra e passo para o vereador Egídio.
Muito obrigado, vereador Celso Duarte. Eu sugiro, então, já que tornou-se polêmica essa questão, que busquemos a opinião de quem com propriedade pode nos orientar, que é o Clube de Diretores Lojistas. E por que não sermos sensíveis à ideia de quem sabe muito de comércio, possivelmente muito mais do que nós, que aqui estamos tentando buscar soluções para a questão de segurança pública? Ou será que esse episódio acontecido na Praça Barão do Rio Branco não nos preocupou? Setembro dizem que teremos praticamente o final da pandemia. Dizem que há a expectativa de que a libertinagem e a emoção contida, principalmente dos jovens, vai criar problemas sérios, principalmente nas vias públicas, nas praças, nas ruas, nos parques. Como já tivemos aqui na Praça Barão do Rio Branco, repito, estou sendo repetitivo, uma cena dantesca, com tiros, com agressões, com correria. E esses fatos continuam acontecendo, não só na Praça Barão do Rio Branco, no Parcão, na Santinha, enfim, aglomerações. E isso que ainda estamos sobre as regras da pandemia, que punem, que multam, que responsabilizam proprietários, que planilham aqueles que participam, e isso tudo está acontecendo. Então, senhoras e senhores, imagine o que nos espera. E os entendidos já dizem que será uma avalanche de libertinagem após o fim da pandemia. Esta ânsia contida, esse desespero da diversão, de extravasar, isso já está anunciado. Então, o comércio não é o olho de uma comunidade ou da via pública? E por que não vermos uma forma e vamos consultar o nosso CDL, se isso é possível ou não? Vamos saber realmente o que pensa o clube que representa os estabelecimentos comerciais da nossa Uruguaiana? Então, faço essa sugestão baseado nesses fatos, senhor presidente.
Tá bem.
Concedo a parte ao vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, vereador Celso. Mas, vereador Egídio, é justamente isso que nós estamos discutindo. Já é opcional. Já é opcional. Tá? Em relação à fala do vereador Canubi, eu lamento. Nunca tratei ele com esse desrespeito. E se me acha que estou fazendo teatro, é minha forma de expressar. Não é a manifestação de Vossa Excelência que vai mudar. Não é o que Vossa Excelência pensa que vai mudar a forma que eu falo. Lamento, nunca lhe tratei com esse desrespeito. E Vossa Excelência deu a entender, sim, que custava R$180 uma instalação num sistema de segurança. Vossa Excelência deu a entender, não foi o que falei, está gravado. Eu apenas refutei, discordando respeitosamente. Já Vossa Excelência não foi tão respeitoso assim, o que eu lamento. Um homem da sua envergadura, um homem da sua liderança, da sua capacidade, você valer esse expediente. Lamentável. Muito obrigado.
A palavra, doutor Zácaro.
Só para colaborar aí com a discussão, botar panos quentes aí, vou ser mais moderador. Eu acho que ambos têm razão. Ambos têm razão. Egídio Carvalho, eu acho que essa questão é obrigatoriedade do Estado, da proteção. E querer... Gente, presta atenção. Não dá segurança, não dá saúde, não dá educação. Isso é chover no molhado. Existe, sim, né, uma opção de um empresário que queira fazer monitoramento de prevenção. Mas também acho que vale a pena discutir uma maneira de quem quiser ter uma câmera, se tiver uma facilidade com um fabricante, sei lá, fazer um mutirão com o próprio CDL, o Sindiloja, a quem interessar. Agora, do ponto de vista público, isso é obrigatoriedade do Estado dar essa proteção, ter o monitoramento. Não, deixar bem claro que eu não vejo, não vi na fala do vereador Egídio uma obrigatoriedade, né? Mas pedir aos colegas que tenham mais complacência com a fala de um do outro, né? E respeitar. A nossa casa está indo bem e não vai ser agora que nós vamos deixar passar em branco isso aí.
É importante, então, destacar que o debate é salutar. O vereador Egídio, como um grande líder, sabe a hora de recuar também, tem humildade, né, para entender também o contraponto, e isso é importante. Sempre com respeito, eu acredito que a gente pode avançar. Então, vamos colocar a indicação do vereador Egídio, solicitou a sua retirada para estudo, análise e aprimoramento. Então vamos colocar em votação a retirada da indicação número 116. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. A indicação 116 está foi retirada da ordem do dia. Indicação 117.
Indicação 117, protocolo 818 de 2021, da vereadora Zuma Ancinello, indica ao Executivo instalação de câmeras de monitoramentos em pontos estratégicos no interior do município, cito, Barragem São Churi, especialmente, e São Marcos. Eu peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a autora da indicação, vereadora Zuma Ancinello.
Recentemente tivemos recebendo em nosso gabinete moradores, especialmente do sexto distrito, Barragem São Churi, que nos pede, né, através do nosso gabinete, socorro, né, ao prefeito Rony Melo, ao vice-prefeito Fernando Tarragó, sobre o vandalismo que está acontecendo, principalmente nas madrugadas, no sexto distrito Barragem São Churi. Então, tivemos também com o secretário adjunto, né, de segurança, o senhor Cabreira, né, e ali tivemos algumas discussões, e inclusive ficou já marcado, né, uma reunião, né, futuramente com o GGGIN, a respeito de segurança pública nesses dois distritos. Então, deixo aqui, como já temos, né, em alguns pontos da nossa cidade, as câmeras de monitoramento, e tem dado grandes resultados. Então, fica aí essa indicação do nosso gabinete ao senhor prefeito e vice-prefeito e à Secretaria de Segurança. Obrigada.
Feito o registro, então. Palavra segue à disposição, não havendo quem queira discutir. As indicações 115 e 117 estão em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. As indicações estão aprovadas. Em discussão e votação únicas.
Serão encaminhadas as comissões...
Só um minuto. Vereador Celso.
Não, só solicito a inclusão dos projetos de lei número 87, de origem do Poder Executivo, autorizando a abertura de crédito adicional suplementar, orçamento vigente de R$3.558.000, e também do projeto de lei número 88, autorizando a abertura de crédito adicional especial, no valor de R$101.000.
Solicitação do líder de governo... A inclusão dos dois projetos, a inclusão do projeto de lei número 87 e a inclusão do projeto de lei número 88 está em votação. Quem concorda com a inclusão, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. Os projetos estão incluídos. Peço para a vereadora Zuma Ancinello que faça a leitura do parecer do projeto de lei número 87.
Comissão de Finanças e Orçamento, parecer... Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$3.558.730,45, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei em análise tem como objetivo alocar recursos nas seguintes rúbricas: gestão de pessoal, da funcional, folha de pagamento, categoria econômica, indenizações e restituições, fontes de recursos 001 livre, valor para o pagamento das rescisões de servidores, fundo municipal de saúde na funcional, prover e assegurar assistência básica de saúde no atendimento ao cidadão, categorias econômicas, de indenizações e restituições, 4.009, fonte de recurso 4.500, custeio, atenção básica, valor para pagamento de exonerações, de pessoal, material de consumo, 4.012, aquisição de material de consumo, atenção básicas e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 4.014, contratação de serviços na atenção básica, na funcional implementar os serviços especializados existentes na Secretaria Municipal de Saúde, categoria econômica, indenizações e restituições, 4.347, fonte de recurso, 4.501, custeio, atenção média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar, valor para o pagamento de indenizações e restituições de pessoal. Fundeb, Fundo de Manutenção de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento da Educação Básica na Funcional, disponibilizando de recursos didático, pedagógico, acervo bibliográfico, mobiliário, equipamentos tecnológicos para garantir a efetivação da proposta pedagógica das escolas municipal e da CEMED, Educação Infantil, categoria econômica, equipamentos e material permanente, 5.094, fontes de recursos 0031, Fundeb, no valor para aquisição de computadores para os laboratórios de informática das escolas, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, na funcional, manutenção do Fundeb, categorias econômicas de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 495, fonte de recursos, 001, livre, valores para realizar o projeto, Conecta Uruguaiana, contratação de assessoria ao serviço de inspeção municipal, sim, o projeto Qualifica Uruguaiana, serviço de tecnologia, da informação e a comunicação, 4.171, para a locação da impressora até o final de 2021, indenizações e restituições, 496, indenização à empresa contratada para os serviços de manutenção da rede da iluminação natalina e de equipamentos e material permanente, 498, destinadas à aquisição de equipamentos para a agroindústria do Colégio Agrícola, equipamentos para incubadora Starpus e aquisição de veículos da CIMUD, Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural. Na funcional, manutenção de atividades do CMIUR, categoria econômica, indenizações e restituições, 555, fonte de recursos 001, livre, para indenização da empresa Urban Serviço de Transporte Limitada, referente ao transbordo do lixo, pagamento de junho e 21 dias de julho de 2021. Na funcional, próprios municipais, prédios, praças e parques, implementação, praças com aparelhos esportivos no interior do município, adaptação dos prédios municipais e acessibilidade, categorias econômicas, material de consumo, 558, fonte de recursos 001, livre, para aquisição de material para manutenção de próprios públicos e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 560, contratação de empresa de prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva. Na funcional, orçamento participativo, pavimentação e conservação de vias. Categorias econômica, material de consumo, 5.077, fonte de recurso, 001, livre. Aquisição de material para continuidade no plano de municipal de asfaltamento. Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, F1, na funcional, manutenção do CAD único, entrevistas, atualização do cadastro, averiguação de irregularidades, bloqueios e desbloqueios de benefícios execução bimestral de frequência escolar dos alunos beneficiários, categoria econômica, outros serviços de terceiros. Pessoa jurídica, 663. Fonte de recurso, 1.063. Programa Bolsa Família, IGD. Valor para o pagamento de serviços de energia elétrica, água e esgoto e telefones de prédio da CDES e Bolsa Família, F2, na funcional. Realizar visita domiciliares, busca ativa, atendimento psicológico, jurídico e de enfermagem, pedagógicos, elaboração do laudo social, garantia de direitos, articulação da rede de serviços socioassistencial, categoria econômica, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 671 e funcional acolhida, entrevista familiar, visita domiciliar, orientar, encaminhar, palestras, oficinas de convívio, acompanhamento familiar, campanhas socioeducativas, mobilização e fortalecimento das redes sociais e apoio à categoria econômica, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica 4.511, fontes de recurso 001 livre, valores à contratação da empresa para realização de cursos de qualificação profissional nos centros de referência em assistência social, CRAS, e centro de referência especializados em assistência social, CREAS, e na categoria econômica, equipamentos e material permanente. 684, fontes de recursos 001 livre, valores para aquisição de equipamentos para a realização do projeto Plataforma da Conquista, na funcional produzir, distribuir pães e o fornecimento de lanches para os serviços e programas da Secretaria Municipal de Assistência Social, categoria econômica, equipamentos e material permanente, 692, fontes de recursos 001 livre, valor para aquisição de forno industrial para a padaria da CDES, Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito na funcional, modernização e manutenção das ações da Romu, investimento em equipamentos para controle de distúrbio civil, categoria econômica, material de consumo, 5.132, fonte de recursos 001, livre, valor para aquisição de combustível para as viaturas e servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o artigo anterior, o remanejo das verbas de recurso livre e vinculados ao aporte financeiro oriundo da doação do Ministério Público do Trabalho, MPT 001, repassado à conta corrente 5.080.64/3, agência 0045/0, Banco do Brasil. Para maior análise desse relator, vieram em anexo os extratos de reserva de saldos, extratos da conta corrente 5806443 do Banco do Brasil, ata número 51 do Conselho Municipal de Saúde, ofício número 005 de 2021, CACS Fundeb, ata número 03 de 2021, Fundê, e adendo a ata número 3.309 de 2021 do Conselho Municipal de Assistência Social. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, contamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas e, sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, em 16 de agosto de 2021, vereador, relator, Paulo Cleno Bing, e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma Cinello. O parecer lido, passamos para o período de discussão. Ninguém quer se manifestar, passamos para o período de votação. Quem concorda com a aprovação do projeto de lei número 87, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei número 87 está aprovado. Passamos para o projeto de lei número 88.
Quero fazer o registro da presença da nossa querida amiga Rosana Schneider, vice-presidente do Condical. Seja sempre bem-vinda. É a jornalista, nossa grande amiga, né, Daiane, que está presente também em nosso plenário. Comissão de Finanças e Orçamento, também o nosso amigo escritor Paulo, né, que está nos acompanhando. Parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 101.000,00, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, em combinação com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O projeto de lei em análise tem o objetivo de alocar recursos nas seguintes rúbricas: Fundo Municipal de Cultura, na funcional da manutenção das atividades do Fundo Municipal de Cultura, categoria econômica e outros auxílios financeiros às pessoas físicas, 043, fonte de recursos 001 livre, para atender o edital 04 de 2021, chamada de com investimentos para auxílio emergencial, disponível no site da Secretaria de Cultura do Rio Grande do Sul, SEDAC, Procultura, disponível no site www.procultura.rs.gov.br. Edital SEDAC 04 de 2021, chamada pública de com investimentos para auxílio emergencial PDF, Fundo Municipal de Desenvolvimento, na funcional entrevista familiar, visita domiciliar, orientar e encaminhar palestras oficiais de convívio, acompanhamento familiar, campanhas socioeducativas, mobilização e fortalecimento das redes sociais de apoio, categoria Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, 6.045, fonte de recursos 001 livre para contratação de serviços da internet da plataforma digital, servirá de recurso para atendimento das despesas que trata o artigo anterior, o remanejo de verba de recurso livre da própria Secretaria Municipal de Cultura e aporte financeiro oriundo da doação do Ministério Público do Trabalho MPT 001, repassado à conta corrente 580-64-3, agência 0045-0, Banco do Brasil. Para melhor análise do projeto de lei, vieram em anexo os seguintes documentos: extrato de reserva de saldo, código reduzido 5225, cópia de tabela de valor por município do anexo 1, proposta de investimento do e-mail confirmado, habitação do projeto do Diário Oficial do Estado, 22 de 7 de 2021, e cópia de anexo 3, plano de trabalho e ata número 309 de 2021, do Conselho Municipal de Assistência Social, para melhor análise. Ante o exposto, após verificação dos documentos apresentados, constatamos que, de acordo com as atribuições da Comissão de Finanças, as formalidades foram cumpridas, e sendo assim, somos de parecer favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 16 de agosto de 2021. Vereador relator Paulo Klenobing e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura do parecer, o projeto de lei número 88 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto de lei número 88 está em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, se manifeste. O projeto de lei número 88 está aprovado. Eu passo os trabalhos, a condição dos trabalhos para o vereador Marcelo e logo retorno.
Peço ao vereador secretário Egídio Carvalho que prossiga com a leitura da pauta, matérias do expediente.
Matérias do expediente, senhor presidente, regime ordinário, projeto de lei número 91, protocolo 816/2021. Vereador Zácaro, dispõe sobre vagas em áreas de estacionamento às pessoas com transtorno de espectro autista.
Só solicito a palavra um minutinho aqui.
Com a palavra, o vereador Celso.
Presidente, primeiramente parabenizando o vereador Zácaro pelo projeto, né, realmente muito pertinente, informando que nós vamos, pelo nosso gabinete, fazer uma emenda solicitando a inclusão no projeto para os portadores de transtornos mentais e deficiência intelectual também, né, dentro do escopo do que o projeto pretende beneficiar. Só essa a minha manifestação.
Obrigado, vereador Celso. A pedido do vereador Delgado, reforço a reunião na sala da presidência após a sessão ordinária. Prossiga, vereador Egídio.
Projeto de lei número 92, protocolo 819/2021. Vereador Marcelo Lemos denomina Aristides de Oliveira, a rua dos moradores do bairro Salso de Baixo, em Uruguaiana.
Os projetos serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Correspondências recebidas e diversos.
Ofício número 119, protocolo 784/2021. A GERGS encaminha informações em resposta ao requerimento número 159/2020. Ofício número 120, protocolo 785/2021. Assembleia Legislativa informa o recebimento de moção 27/2021. E em que a mesma foi distribuída para todas as bancadas e a Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Ofício 121, protocolo 786/2021. A GERGS encaminha informações em resposta ao requerimento 151/2020. Ofício número 124, protocolo 811/2021. TCE do Estado encaminha duas notas públicas com recomendações aos executivos e legislativos municipais acerca da priorização da primeira infância nos projetos de lei do plano plurianuais ou dos planos plurianuais 2022-2025. Ofício número 125, protocolo 812/2021. RGE, em resposta ao requerimento 203/2021, informa que há manutenção programada para o mês de setembro de 2021. Ofício número 126, protocolo 813/2021. DENIT encaminha informações sobre reparos na ponte internacional em resposta à indicação 110/2021.
Correspondências recebidas ao Executivo.
Ofício número 122, protocolo 799/2021. Executivo encaminha resposta ao requerimento 149/2021. Ofício número 123, protocolo 807/2021. Executivo encaminha resposta à indicação 99/2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 310 a 325.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos os ofícios 355 a 362 e autógrafo número 65/2021.
Vencida a ordem do dia, período de comunicações.